Passo à votação. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas por unanimidade. Passamos à discussão e votação do parecer da proposta de lei 89, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, do Governo, transpõe a Diretiva 1153/2019, relativa à utilização de informações financeiras e outro tipo para efeitos de prevenção, detecção, investigação ou repressão de infrações penais, cujo autor é o Sr. Deputado Fernando Anastácio, a quem cumprimento e de imediato dou a palavra. Faça, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente. Obrigado, caros colegas. Portanto, estamos perante uma proposta de lei, que é a proposta de lei 89/14, que visa tanto fazer a transposição da Diretiva de 1153/2019, relativa à utilização de informações financeiras e outro tipo de efeitos de prevenção, detecção, investigação ou repressão de infrações penais. Há um conjunto de considerandos, que é a parte 1 deste relatório, que eu me dispenso de referir, que são meramente enquadradores, e como objetivo e motivação desta iniciativa, tanto a proposta de lei, como referi, ao pretender transpor a referida diretiva do Parlamento Europeu de 20 de junho de 2019, que estabelece normas destinadas a facilitar a utilização de informações financeiras e outro tipo para efeitos de prevenção e investigação. É este, exatamente, o objetivo desta referida e que vem revogar, precisamente, a decisão 2642 de 7 de outubro de 2020 e alterar o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei 298/92. O enquadramento faz uma referência no enquadramento legal e antecedentes, com uma remissão para a nota técnica, e é onde se refere um conjunto de iniciativas antecedentes, como a proposta de lei 1614, a proposta de lei 13013 e o projeto de lei 871-13, que consagram matérias como o regime de acesso e troca automática de informações no domínio da fiscalidade, regras para a aplicação e regime de acesso automático de informações financeiras a residentes em território nacional e também uma transposição de um outro conjunto de diretivas relativa à prevenção e utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais. Também são elencados um conjunto de projetos de lei de matéria conexa, que também me vou dispensar de elencar, que estão aí transcritos, e relativamente à opinião do autor, também neste quadro concreto e no quadro daquilo que é quase que uma prática habitual, digamos assim. Neste caso concreto, também não vou me eximir de transmitir aqui a minha opinião sobre, e o, do, sobre o tema. Mas, como em termos de conclusões, em síntese, que a presente proposta de lei cumpre os requisitos constitucionais, legais e necessários à sua tramitação, deve ser discutida e votada em plenário e, portanto, deverá ser remetida a Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República, que é como predizer sobre o referido parecer e deixar para a consideração dos seus deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Pergunto se algum senhor deputado se pretende inscrever sobre o tema. Não havendo pedidos de inscrição, passo à votação do parecer apresentado pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Fernando Anastácio. Passamos ao ponto número 3, da autoria do Sr. Deputado Carlos Silva. É o parecer sobre a proposta de lei 98, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, proposta do Governo, que transpõe a Diretiva 713/2019, relativa ao combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento que não em numerário. Dou a palavra ao Sr.
Muito
Palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva, não sei antes do governo.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes dos considerandos que vocês fizeram esta proposta, saudar o deputado Fernando Anastácio, porque é de praxe parlamentar e não o fizemos, e, portanto, pelo anterior ponto aprovado. Este ponto de ordem de trabalhos, o Governo pretende apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei no sentido do combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento que não em numerário. A proposta de lei tem o número 98, da 2ª Sessão Legislativa, e transpõe uma diretiva que é a 2019-713. Isto acontece porque foram identificadas algumas lacunas na lei, nomeadamente de cibercrime, e, portanto, pretendo concentrar um conjunto de documentação de legislação nessa mesma lei relacionadas com fraude e contrafação. Nomeadamente no que toca às moedas virtuais, que não sendo consideradas no ponto de vista legislativo como moedas, mas do ponto de vista do crime, há um conjunto de alterações a serem efetuadas relativamente a estes atos, com referência às moedas virtuais, e nessa circunstância, portanto, nomeadamente o Bitcoin, é necessário esse enquadramento. De registar que o prazo para transposição da diretiva já terminou no dia 31 de maio, no entanto, portanto, é recomendável que o mais rapidamente possível se possa tratar desta legislação. Isto, o processo tem nota técnica, cumpre os requisitos formais, foi consultado o Banco de Portugal, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Comissão para Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, a Ordem dos Notários, a Ordem dos Solicitadores, os agentes de execução, e os parceiros estão juntos ao processo. Existem algumas iniciativas legislativas pendentes sobre matéria conexa, não haverá muito mais a acrescentar, dizendo apenas que a proposta de lei reúne os requisitos formais e constitucionais para ser discutida e votada em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Pergunto se há um pedido de inscrição do Sr. Deputado Fernando Anastácio. Sr. Deputado, faça favor.
É só, essencialmente, para cumprimentar o Sr. Deputado e agradecer o trabalho desenvolvido com a apresentação deste mesmo relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fernando Anastácio, não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que submeterei à votação o parecer apresentado pelo Sr. Deputado Carlos Silva, relativo à proposta de lei 9814, segunda sessão legislativa. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Carlos Silva por isso. O ponto número 4 é a apreciação de uma nota de admissibilidade e eventual nomeação de relator da petição 249 da 14ª Legislatura, segunda sessão legislativa. Como as senhoras e senhores deputados tiveram a oportunidade de ler da nota de admissibilidade, trata-se de uma petição exercida a título individual, com uma única assinatura, que propõe uma alteração ao Código do IRS relativa a instituições com estatuto de utilidade pública. Nos termos da nota, verificando-se condições para a sua admissibilidade, nos termos da lei, no número 5 do artigo 17, não é obrigatória a nomeação de deputado relator, não é obrigatória a sua apreciação em plenário, e, assim sendo, portanto, a nomeação dependerá de uma deliberação desta comissão. Se alguém está interessado em assumir a relação, ser, não verifico que não. O que é proposto, nos termos da nota de admissibilidade, caso não seja nomeado o relator, o processo de apreciação da petição fica concluído com a aprovação da presente nota de admissibilidade, sugerindo-se que a comissão remeta a cópia da petição e do respectivo relatório, se o houvesse, portanto apenas da petição, aos grupos parlamentares e ao Governo para uma eventual tomada de medidas que considerem pertinentes. Penso que será essa a opção da comissão. Portanto, pergunto quem vota contra a admissibilidade. Não há. Quem se abstém, não há. Portanto, está admitido. Não há nomeação do relator, pelo que será enviada aos grupos parlamentares cópia da petição e ao Governo para as posições que eventualmente venham a ser adotadas pelos destinatários. Ponto número 5. Designação de relator de parecer sobre personalidade indigitada para o cargo de administrador do Banco de Portugal. Portanto, as senhoras e senhores deputados receberam a comunicação através da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares que nos é feita chegar pelo Sr. Ministro de Estado e das Finanças, indicando o Dr. Rosalino para o lugar de administrador do Banco de Portugal. Nos termos da distribuição, cabe ao grupo parlamentar do PS a autoria do parecer que vier a ser feito. Pergunto ao Sr. Deputado Fernando Anastácio se está em condições de poder indicar esse relator.
Sim, Sr. Presidente. Portanto, o grupo parlamentar do PS indica o deputado João Paulo Correia.
Muito obrigado. Será o Sr. Deputado João Paulo Correia. A audição não ocorrerá nas duas, incluindo esta e na próxima semana. Portanto, diligenciarei para poder ser feita na semana subsequente. Esperaremos a comunicação da disponibilidade e, portanto, conto fazê-la na semana de 5 a 9, portanto, na semana 5 a 9 de julho, mas sujeito à confirmação. Ponto número 6, a deliberação sobre a emissão de parecer do projeto de lei 872, 14ª legislatura, 2ª sessão legislativa, da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que harmoniza a taxa de IVA aplicável aos serviços médico-veterinários e cuja comissão competente, pelo despacho de Sua Excelência o PAR, é a Comissão de Agricultura e Mar. É a velha história do IVA dos serviços médico-veterinários, velha, porque já é recorrente. De facto, o projeto só tem um artigo, mais que um artigo, mas com relevância jurídica propriamente dita, é uma alteração à lista anexa ao Código, com a inclusão dos bens, a expressão de serviços médico-veterinários nos bens e serviços sujeitos à taxa reduzida. Portanto, não há mais nenhuma intervenção sobre o Código que não isto. A deliberação sobre a emissão de parecer. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor.
Senhor Presidente. Em primeiro lugar, dizer que entendemos que devemos fazer, uma questão de princípio. Mas, em segundo lugar, Sr. Presidente, porque já não é a primeira vez nas últimas semanas, eu penso que o Sr. Presidente, representante a todos nós, deverá fazer chegar ao gabinete do Sr. Presidente a preocupação com a comissão competente quando estamos a falar de matéria fiscal, que é a Comissão de Orçamento e Finanças, e as outras matérias é que são as outras comissões, é que são as comissões complementares. E não o que está a ocorrer com esta proposta de lei, porque é uma questão de princípio, sempre foi assim, e não é só porque, não é pela tradição, é porque a comissão competente em matéria fiscal é a Comissão de Orçamento e Finanças, ponto. E daí entender, que é coerente com este raciocínio, que nós não podemos prescindir de fazer parecer.
Mas uma pergunta, Sr. Deputado, eu subscrevo os seus considerantes. Mas o que nos está solicitado é a emissão de um parecer, sendo competente a Comissão de Agricultura e Mar. Estamos na disponibilidade de fazer esse parecer, digamos, complementar ou acessório, ou...
Oh, Sr. Presidente, se fosse matéria urgente, imaginemos que era uma proposta de lei com caráter de urgência, eu penso que não íamos utilizar um subterfúgio interno para atrasar um processo legislativo. Visto que não está sequer agendado essa iniciativa legislativa, talvez possa ser desenvolvida diligências, a menos que eu esteja errado.
Sobre essa matéria, eu não sei se está, eu penso que vai estar agendado, ou se não está, para o debate dia 2 de julho, para o debate dia 2 de julho, já há uma questão sobre um projeto de lei de alarme e uma outra do que já vem do PAN, se não estou enganado. Portanto, naturalmente vai calhar no plenário do dia 2 de julho, o que levanta aqui de facto um problema prático para a execução de parecer, sem problema da reiterando que estou completamente de acordo com a posição do Sr. Deputado Eduardo Pacheco e acompanho na preocupação. Então, aliás, esta questão já foi discutida e acho certo. Que devemos fazer qualquer coisa.
Então, julgo interpretar o sentimento da Comissão. A Comissão elaborará a parecer, mas através do Presidente voltará a colocar a questão dos critérios que têm presidido reiteradamente algumas distribuições. Portanto, então, havendo deliberação sobre a emissão de parecer, o mesmo cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, portanto, Sr. Deputado Mariana Mortágua, que eu cumprimento e agradeço antecipadamente a disponibilidade e o entusiasmo. Outros assuntos. Bom, os outros assuntos prendem-se com agendamentos, portanto, vamos ter que fazer este agendamento do Administrador do Banco de Portugal. Eu recordo às senhoras e senhores deputados que para a semana vamos ouvir na terça-feira a CMVM e o IGCP no âmbito das audições dos planos de atividades das entidades reguladoras. Na terça-feira, CMVM e IGCP. aliás, temos 14 horas, CMVM, e 16h30, o IGCP.
Peço desculpa?
Não, por videoconferência. A conferência ainda não alterou os critérios da realização das... entre as duas e as duas e meia. Sim, há um intervalo de 2h30. Nós temos, não temos feito audições, que estas são as audições em que o auditório começa com uma intervenção de 10 minutos e as grelhas, pronto. Podemos pedir eventual disponibilidade do seguinte, se puder antecipar, mas convinha termos uma hora fixa. Claro, atenção, as audições podem ser presenciais se houver manifestação de interesse especial, já temos vindo, que, certo. Estou a dizer, o critério é a audição ser feita por videoconferência, à exceção dos membros do Governo. Como sabem, a senhora Diretora-Geral da AT foi presencial porque a própria manifestou interesse. Quer dizer, portanto, não podia ser negado sem solicitar a alteração do parque, que a obtivemos. Portanto, no dia seguinte, temos às 10 da manhã, a reunião começa mais cedo, mas às 10 da manhã teremos o senhor Governador do Banco de Portugal, nos mesmos termos. Portanto, na quarta-feira, 10 horas, Banco de Portugal. E na semana subsequente, além de tentarmos colocar a audição do candidato designado para o Banco de Portugal, teremos a audição regimental do Ministro de Estado das Finanças às 9h30 de dia 7. Portanto, dia 7, 7 é a audição regimental às 9h30, Sr. Ministro. Onde depois teremos que colocar, após a audição regimental, uma grelha relativa ao ponto que o Grupo Parlamentar do PCP logrou aprovar. Se pudermos... Não, os coordenadores sentamos entretanto uma grelha. É possível que é para recapitular, portanto. Recapitulando, dia 29, 14 horas CMVM, 16h30 e GCP. Dia 30, é além da nossa reunião ordinária, começa às 9h30, mas terá uma agenda necessariamente ligeira, na exata medida em que às 10 horas teremos a audição também do plano de atividades do Sr. Governador do Banco de Portugal. No dia 7 de julho teremos a audição regimental às 9h30, perdão, às 9h30, sim, às 9h30 temos a audição regimental do Ministro de Estado das Finanças, no dia 7. Teremos, no dia 14 de manhã, uma apresentação do relatório de atividades do Tribunal de Contas Europeu e à tarde, a audição do plano de atividades da Autoridade Concorrente. Então, se calhar, o Tribunal de Contas, por razões conjunturais, não será possível. Visto a conjuntura, está a atingir várias pessoas. Pronto, então, no dia 14, o que está previsto, então, confirmado, será a audição da Autoridade de Concorrência. Portanto, às 2h30. Pronto, a Autoridade da Concorrência será presencial. Lá está, por manifestação de interesse do próprio, e, portanto, essa já se pode colocar como presencial. E teremos... Finalmente, no dia 19, a audição, também nos mesmos termos, às 2 da tarde, da Autoridade de Seguros. Porque nessa semana passou para o dia das comissões, passou para esse dia. Foi. Os plenários são terça e quarta. É, portanto, tem essa explicação. Mas, portanto, é à tarde. A audição do plano de atividades da ASF. Portanto, ASF, hã? 14, a seguir, portanto, ao início da tarde, ASF. Portanto, Só falta aqui a audição do candidato ao administrador do Banco de Portugal, que terá que ser colocado. Eu vou sugerir ou 7 à tarde, no final do plenário, ou dia 8. Temos jornadas parlamentares. O problema das agendas tem a ver com as jornadas parlamentares. Temos agendas, no mês de julho temos o PAN, o CDS e o PS com as jornadas parlamentares. A minha dúvida, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, tem ideia qual é o plenário de dia 8? É que só no boletim informativo está a agenda, só está o dia 7. Portanto, eu outros assuntos não tenho, mas, portanto, diga. Essa semana de 11 é mais complicada porque essa semana só tem um dia. Porque 12 e 13 é o CDS das jornadas parlamentares e 15 e 16 é o PS. Portanto, dia 14 de manhã, uma vez que não teremos o Tribunal de Contas Europeu, temos amanhã. Sim, provavelmente, quer dizer. Sim, é mais certo. Sim. Portanto, mas nessa semana, de facto, só há um dia para tudo o que houver para fazer nessa semana. Dia 14 é o único dia dessa semana que está disponível. Portanto, ainda bem. Não, estava a dizer ainda bem que o Tribunal de Contas Europeu libertou a data, porque assim temos amanhã para a especialidade, teríamos sempre que a fazer no final de todas as diligências que estavam já aprazadas. Portanto, assim ao menos é mais fácil gerir a agenda. E, portanto, dia 9, o plenário. Na última semana há sempre uma reunião para a redação final. Era bom que pudesse ser antecipado, mas estou a dizer que a experiência diz que há um dia que é marcado, mas pronto. Não, também é fácil. É os grupos parlamentares deixarem de apresentar diplomas na COF, já a contar para não nos onerar com essa redação final. Pronto, não tenho mais informações nos outros assuntos, portanto já partilhei as angústias do agendamento. Aliás, para a semana só obtemos a audição do CMVM e o GCP graças à cortesia do grupo parlamentar do PEV, porque tem jornadas parlamentares também, portanto, mas permitiram que nós pudéssemos reunir e compreenderam as dificuldades de agenda. Senhoras e senhores deputados, às 11 horas retomamos os trabalhos com a audição na especialidade.